Nesta sessão, o Cinemax apresenta
O Sacrifício de um Servo Sagrado, um thriller familiar sobre a condição humana com Nicole Kidman no principal papel. Jogo da Alta Roda, um drama baseado em factos reais, sobre apostas de póquer envolvendo celebridades da finança, do cinema e do desporto. A Promessa, um drama de época, que foi parcialmente rodado em Lisboa com apoio de Lionel Vieira, que vamos ouvir nesta sessão. Uma família equilibrada lida com os sentimentos mais obscuros no novo drama psicológico do grego Yorgos Lanthimos. A jornalista Lara Marques Pereira ouviu o realizador sobre o sacrifício de um servo sagrado quando o filme estreou no Festival de Cannes.
O prémio de melhor argumento no Festival de Cannes não deixa margem para dúvidas sobre a intenção de contar uma história que não se esgota no que se vê. Colin Farrell é um cirurgião casado com Nicole Kidman, pai de dois filhos e aparentemente tem uma vida pacata e feliz, que será atormentada pela presença de um jovem com quem mantém uma estranha relação.
Your son told me that you've got lots of hair under your arms, three times more than I do, and that you've got a very hairy back and a very hairy belly.
I probably do have a little more hair than you do because I'm older than you. But soon you'll have more hair too. It's all down to hormones.
Can you show me, please? Can you take off your shirt and show me, please? Please.
Yorgos Lanthimos demora o seu tempo, mas acaba por desfazer o primeiro engano ao mostrar a verdadeira natureza da relação daquele homem com o miúdo cujo pai morreu. Martin, interpretado por Barry Keoghan, está à procura de vingança.
Good afternoon. You must be Martin.
That's right. You must be Anna.
That's right.
I brought you some little gifts.
That's very kind of you.
O título, O Sacrifício de um Servo Sagrado, remete para o desejo do jovem Martin de sujeitar aquela família a escolhas difíceis.
I wanted to say one more thing. I'm really sorry about Bob.
It's nothing serious.
No, it is.
Well, I'm not sure I have a concept of sacrifice. I just wanted to explore the subject.
Não tenho a certeza de ter um conceito de sacrifício, só quis explorar esse assunto. Começa com justiça, escolhas, a natureza humana e o seu comportamento quando é confrontada com grandes dilemas na vida.
Human nature and behavior when they're against huge dilemmas in their lives.
They will all get sick and die. Bob will die, Kim will die, your wife will die. Understand?
No, I don't.
A condição humana é posta à prova num contexto em que todas as personagens parecem emocionalmente alienadas, mas operacionais nos papéis atribuídos no núcleo familiar. Lanthimos volta a mexer com as convicções da plateia, tal como aconteceu em Canino ou A Lagosta, mas garante que não quer fazer um drama e sim uma comédia.
We never dealt with it with seriousness or we just, you know, I was.
Nunca levámos isto muito a sério. A Nicole diz que durante a rodagem eu estava sempre a dizer-lhe que era uma comédia e é nisso que eu acredito. Nós divertimos-nos tendo em conta que estávamos a trabalhar duramente. Tentámos aligeirar, trabalhar e criar algo que fosse diferente quando estivesse feito.
Do the job, have fun and then create something that will be something different from what we experienced when you put it together.
Colin Farrell já experimentou o estranho universo de Yorgos Lanthimos, ao contrário de Nicole Kidman, que se aventurou pela primeira vez nas mãos do realizador grego.
The film has a hypnotic quality to it, and a lot of it was abandoning any.
O filme tem um lado hipnótico e muito disso tem a ver com não ser analítico, como Yorgos diz. Esqueçam toda a preparação e sejam simplesmente. Ele tem uma forma muito particular de criar uma atmosfera e uma visão. Acho que a função dos atores, especialmente nos filmes dele, é ajudar a desenvolver essa visão sem distrair. Muitas vezes ele pede, por favor, não façam nada, o que é muito interessante e muito difícil de fazer para um ator.
A lot of times Yorgos's direction is please do nothing. Which is a really interesting thing. It's a very, very difficult thing to do as an actor.
What a charming boy.
Isn't he?
Yes, very. How did his father die?
Para Yorgos Lanthimos, os atores são um ingrediente especial a juntar ao argumento e ajudam a apurar uma ideia inicial.
I don't like explaining what it is that we're doing because I don't really know. I discover it. I know that there's a story and there's a script.
Não gosto de explicar o que estou a fazer porque também não sei, estou a descobrir. Há uma história e um argumento, depois há pessoas que têm as suas personalidades e presença e que trazem algo de diferente. Eu tento trabalhar de uma forma muito física, faço exercícios e jogos e coisas tontas à volta do que está a acontecer e que não estão necessariamente relacionadas com o que estamos a fazer. Tento trabalhar a partir de um nível de inconsciência, simplesmente estar e fazer coisas, e não levar nada muito a sério para que ninguém esteja a pensar no que significa e no que devia estar a pensar.
Be silly and not take ourselves too seriously and not have in mind exactly what it is that it means, what I'm doing now and what I'm thinking and what I should be thinking.
A vida da família Murphy vai alterar-se por completo quando os seus elementos são confrontados com a estranheza do jovem Martin, que está ali apenas para garantir que o sacrifício é cumprido. A história caminha para o absurdo e para o cinema de terror, mas o realizador rejeita a ideia de estar a fazer apenas uma obra simbólica.
I don't think it's necessarily symbolic, it's quite direct that there is guilt and there is...
Eu não acho que seja necessariamente simbólico, acho que é muito direto. Há um sentimento de culpa, há escolhas, há uma questão de vingança, de justiça. Acho que é muito direto. Tentámos evitar os símbolos em demasia, tentámos ser o mais diretos possível.
I don't understand why I should have to pay the price, why my children should have to pay the price. It's the only thing I can think of as close to justice. We can light it up, 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 so they can
put it out, out, out. Nicole Kidman, no papel da mãe de família, veste uma personagem fria e desafiante pela forma pragmática como encara o drama do marido. No Festival de Cannes, a atriz australiana apareceu em 4 filmes a mostrar que está em grande forma e decidida a diversificar a carreira.
At this stage of my life, I'm just trying to stay very bold and open and try things.
Nesta altura da minha vida, tento manter-me arrojada e aberta a coisas novas e tento apoiar realizadores nos quais acredito e pessoas como Jane Campion, que é minha amiga desde os 14 anos, que basicamente me descobriu. Nesta altura, tento trabalhar como se tivesse 21 anos e estivesse a começar a minha carreira, se é que isso faz algum sentido.
No cinema de Yorgos Lanthimos, Nicole Kidman teve oportunidade de arriscar.
I'm just very much about when I choose a director to work with. Obviously that's a risk and I'm totally up for taking risks.
Quando escolho um realizador para trabalhar, é claro que isso é um risco. E eu adoro correr riscos. Mas também tenho consciência do que fizeram antes. Eu adorei o filme Caninos. Eu sabia o que estava a fazer. Tenho de admitir que os atores só conseguem ser bons em função das oportunidades. Foi por isso que eu quis fazer algo com Big Little Lies, porque podia produzir, descobrir e fazer acontecer. Mas a maior parte das vezes ainda estamos na posição do que nos pediram para fazer coisas ou de ficar sujeitos a audições. Não temos poder e controle. Eu acho que um ator não pode ser muito controlador. Temos que ser capazes de nos entregar durante todo o processo e ter vontade de mudar e ser moldado. E eu adoro.
And be willing to change and be molded. And I love that.
Nicole Kidman e Colin Farrell são moldados à maneira de Yorgos Lanthimos, um realizador que continua a desafiar o cinema estruturado e as histórias politicamente corretas ao propor uma obra incómoda, pontuada por momentos de humor negro e que facilmente ganha contornos de terror.
Este é um filme perturbador, inspirado em peças clássicas gregas. Olá, João Lopes.
Olá, Tiago.
Estamos perante um filme que é um desafio formalista e também emocional.
Pode dizer-se que O Sacrifício de um Cervo Sagrado foi um dos títulos mais insólitos da última edição do Festival de Cannes, quanto mais não seja pela estranheza da história que conta. Enfim, poupando aos ouvintes a revelação dos detalhes mais significativos dessa história, digamos que assistimos ao assombramento de um casal e da sua família, um casal interpretado por Nicole Kidman e Colin Farrell, assombramento desencadeado por um jovem que parece conhecer mistérios mais ou menos embaraçosos da história da personagem do pai dessa família. Dito isto, parece-me que o modo como o realizador grego Yorgos Lanthimos trabalha tudo isso é francamente simplista e gratuito. Ele terá procurado fazer uma espécie de cruzamento entre a crónica social e a parábola política e, francamente, o filme parece acreditar que o espectador vai refletir longamente sobre os dados que coloca em cena, mas sem que haja, do ponto de vista dramático e narrativo, um trabalho realmente rigoroso para rentabilizar esse material. Corresponde a um tipo de cinema simbólico com umas grandes aspas, que hoje em dia está mais ou menos na moda e que, do meu ponto de vista, francamente, não me parece ter grandes ideias cinematográficas. É uma curiosidade que talvez o espectador tenha interesse em descobrir, mas ficou como um dos grandes acontecimentos de Cannes e também uma das maiores desilusões.
O Sacrifício de um Cervo Sagrado, um drama carregado de simbologias, é o típico filme que divide opiniões e não gera consensos fáceis, apesar dos prémios que obtém.
O Sacrifício de um Cervo Sagrado, com Nicole Kidman e Colin Farrell, ganhou o prémio de melhor argumento no Festival de Cannes.
O Jogo da Alta Roda é uma história surpreendente sobre apostas e a circulação do dinheiro. O Diamantino José conta-nos o que está em jogo neste drama baseado em factos reais.
I'm Molly Bloom. Do you know about me?
Estados Unidos, início dos anos 2000, entre as costas oeste e leste, um grupo altamente exclusivo de celebridades de Hollywood, do mundo do desporto, dos negócios e até da máfia russa, juntam-se para jogar póquer clandestino, em que as apostas podem chegar a valores quase impensáveis. A gerir a parada está, imagine-se, uma mulher. A história chega agora ao cinema pelas mãos do realizador Aaron Sorkin.
Molly's Game is about a remarkable woman named Molly Bloom. This is a true story.
O filme baseia-se numa história verídica e numa mulher fantástica que dá pelo nome de Molly Bloom. Ela era excelente a todos os níveis, academicamente, desportivamente. Esteve quase a integrar a equipa olímpica, mas resolveu abandonar tudo e viajar para Los Angeles, tornando-se uma empregada de mesa. Acabou por introduzir-se nos meandros do jogo, em concreto no póquer, ao mais alto nível. Foi presa pelo FBI. A história é sobre o percurso desta mulher.
A história é como ela chegou de lá para lá. Está
ele cheating? Não. Como
você
sabe? Eu
sei.
Ele e Diego estão em bed together?
Não.
O que about him and you?
A 52-card deck produces hundreds of millions of random patterns. But every time one of you loses 2 weeks in a row, you're sure something fishy's going on? Come on.
I'm gonna stop paying you.
What do you mean?
As my assistant.
Firing
you? I'm not firing you. I'm just gonna stop paying you. You get paid once a week from the game. It doesn't seem fair.
But I also have a job working for you 24 hours a day.
And if you didn't have that job, you wouldn't have the game. You understand what I'm saying?
I understand each of the words that you're saying, but I don't understand
Look.
What you're 24 hours a day, every day. You're going to stop paying me to do that job because I'm making too much money doing my second job, and if I say no, I'll lose both jobs because it doesn't seem fair?
Business is bad right now. Welcome to the real world.
De facto, Molly, interpretada por Jessica Chastain, acabou por ser apanhada. Esta mulher, que podia ter sido tudo na vida, optou por um caminho mais obscuro. Resistiu, apesar de tudo, mais de uma década.
O jogo da alta roda é sobre a vida de Molly Bloom, uma mulher que chegou a estar entre as três melhores atletas na modalidade de esqui em estilo livre. Só não foi mais longe devido a um acidente que a obrigou a retirar-se.
Took her off course.
You didn't do anything wrong.
I threw four people under the bus for $35,000, Charlie. I noticed you kept that out of your speech to the prosecutor.
No, don't do that.
I took advantage of gambling addicts. Donnie Silverman, my brilliant find. He lost $6 million on my table.
Stop.
Moved to Florida.
Uh-huh.
Got a job as a substitute teacher. Then hanged himself.
Oh, and that's your fault. That's
Donnie
not Silverman's your fault.
Dead. I loved her. Humor. I loved her.
Adorei o sentido de humor desta mulher, a inteligência e a história de sucesso que se desenvolve no submundo do jogo, num universo dominado por homens. Gosto, acima de tudo, da verdadeira Molly Bloom.
I liked the real Molly Bloom. Harlan Eustace is in jail in Nevada wishing he was, but that's not why I'm saying no.
You're not saying no.
I was named after my great-grandmother.
I don't care.
Molly.
We will stay here all night until you understand. Until you understand, nobody gives a shit about your good name.
I do.
Why?
Because.
Why?
Because.
Tell me why.
Because it's all I have left. Because it's my name.
Este biopic marca a estreia na realização de Aaron Sorkin, responsável pelo guião de filmes como Uma Questão de Honra ou A Rede Social e criador de séries como Os Homens do Presidente. É escrito pelo próprio a partir do livro autobiográfico de Bloom, editado em 2014.
A friend of mine sent me the book that Molly wrote and asked me if I would read the book and
amigo enviou-me o livro que Molly escreveu. Pediu-me para o ler e para me encontrar com ela. No fundo, estava a fazer um favor ao meu amigo. Quando o li, fiquei impressionado e ansioso para conhecer. Tudo mudou quando passei a primeira hora na companhia de Molly Bloom. Fui ter com ela ao Colorado e, de repente, olhei para aquela história de uma forma diferente da que estava escrita no livro. Porque Bloom não tinha escrito tudo o que sabia.
Where suddenly I just began to see a story that was different than the story she was telling me in the book, because the story that she wrote in the book, it turned out, wasn't the whole story.
You disapprove of me.
It's not personal.
It feels personal when you chat up every other guy at the game except me. When you stay late for a drink with JT, but never. Have you visited his Oscar? I think it's bolted on the hood of his car. It's noticeable when you go out of your way to demonstrate that you have no interest in me. You did the same thing to Dean. These guys want to play cards with me, not you.
Be that as it may.
You know who the biggest winner in this game is?
It's you.
You know who the second biggest winner is?
Look.
It's you.
It was her character. I don't mean character in the sense of playwriting or screenwriting. I mean in the sense of her morality, who she is.
O que mais me surpreendeu foi o caráter de Molly Bloom. Foi incrível encontrar alguém assim, numa altura em que a sociedade está completamente podre. Ela poderia ter sido famosa, rica, se contasse algumas histórias que sabe, mas ela não o fez. Gostei dessa integridade.
That she knows, and she wouldn't do it. And I immediately loved that.
What are you taking home? $10,000 a night now?
That is my business, literally.
Between you, the dealers, and the servers, you're taking a lot of money out of this game.
Not as much as I'm bringing to it.
That $10,000 is $10,000 that doesn't go in my pocket.
Again, my money.
Your money is my money.
Is it?
I think we should talk about capping your tips.
É ótimo trabalhar com alguém que é, ao mesmo tempo, realizador e escritor, porque desta forma temos uma versão muito própria da história. O Aaron Sorkin tornou-se amigo de Molly, conhece-a muito bem, protegeu da melhor forma que pôde a história original, mas isso não me parece que tenha gerado qualquer tipo de incompatibilidade. Acho que foi a pessoa indicada para realizar este filme.
I can't imagine anyone else directing the story. You want to get together with the other players who on my tax returns are called clients and discuss putting a ceiling on my wages.
That's right.
It'll be America's most closely watched antitrust case. Right there, right then, that fast. I lost the game.
Como é evidente, nesta altura ainda nada é garantido no que diz respeito a nomeações para os Oscars. No entanto, já podemos ter em conta alguns sinais, nomeadamente as indicações de sindicatos e associações e, naturalmente, os Globos de Ouro. Jessica Chastain é uma das nomeadas para melhor atriz em drama.
There's a new offer on the table. Complete immunity. We hand over the hard drive.
You've seen what's on those hard drives. Families, lives, careers will be ruined.
Why are you in this alone? Where are the people you're protecting by not telling the whole story?
It's not their names. I'm protecting Charlie. It's mine.
Tell me why!
Because it's all I have left. Because it's my name.
O jogo de alta roda, podemos dizê-lo, é a primeira boa surpresa do ano.
Pois bem, o ano de 2018 começa em alta. Jogo da Alta Roda é um filme realmente fora de série, centrado sobre uma personagem, também ela atípica. Molly Bloom é uma figura verídica que começou como esquiadora e, na sequência de um acidente, se transformou em promotora de jogos de póquer que movimentavam tantas e tão espetaculares somas de dinheiro que atraíram a curiosidade do FBI. Aaron Sorkin, o argumentista que se estreia aqui como realizador, ele que ganhou um Oscar com A Rede Social, de David Fincher, trabalha a história de Molly Bloom a partir da ideia, simultaneamente afetiva e intelectual, segundo a qual a circulação do dinheiro afeta todas, mas mesmo todas as vertentes do comportamento humano. É um filme que funciona como uma crónica social e, ao mesmo tempo, como uma parábola sobre o poder inerente a essa circulação do dinheiro e, em particular, ao modo como as personalidades de figuras muito distintas do mundo do espetáculo se transfiguram através desses misteriosos jogos de póquer. Além do mais, na personagem de Molly Bloom, encontramos uma das maiores atrizes contemporâneas do cinema americano e, em boa verdade, de todo o cinema. Jessica Chastain é simplesmente fabulosa na composição da figura central e o mínimo que se pode dizer é que o seu trabalho merece uma nomeação para o Oscar de melhor atriz.
É um filme que mostra as ligações entre grupos mafiosos, celebridades do cinema, do desporto e influentes homens de negócios, envolvidos todos numa rede de jogo clandestino.
Jogo da Alta Roda marca a estreia na realização de Aaron Sorkin, o argumentista da Rede Social e o criador da série Os Homens do Presidente.
Oscar Isaac, Christian Bale e Charlotte Le Bon são os protagonistas do filme A Promessa, que foi parcialmente rodado em Lisboa, no Museu Nacional de História Natural e da Ciência. Lionel Vieira prestou serviços de produção em Portugal. Ouvimos o realizador e produtor sobre um filme de época que acontece em 1914, durante o período final do Império Otomano, antes do genocídio arménio.
O principal investidor deste filme é um arménio, um milionário arménio, e que quis muito que se contasse esta história. E isto remonta ao período de 1915, quando na história da Europa se deu um dos maiores genocídios, talvez o segundo maior genocídio aqui da história da Europa. No final do Império Otomano, o que hoje é a Turquia, por razões religiosas e outras, tipo, eles matam toda 1 milhão de arménios. E bom, este filme, mais pelo ponto de vista de um triângulo amoroso, aborda este período, mas centrado um pouco num triângulo amoroso.
Where were you? What are you doing here?
Were you with this bastard last night?
Please calm down, all right? Listen to me. Ness Rob has been arrested and Lanai's alone with the girls. We have to go right now.
Mr. Myers, New York is waiting.
Anna.
We must go, Chris.
Anna! Mr. Myers, New York, we will lose the connection.
Eu sou o pequeno interlocutor, mas tive o privilégio de ser o production service em Portugal desta grande produção, que apenas custou 90 milhões de dólares da Survival Pictures e que teve uma pequena parte das filmagens em Portugal.
You have been assigned to the 3rd Military Division.
I'm a medical student.
So?
I would like to apply for a medical student exemption.
You're not a Turk. Armenians have to apply in their hometown.
I can't go all the way back.
Para se reconstruir esse período do Império Otomano, essa Turquia da época, não era possível de rodar hoje na Turquia. Então eles tiveram, os turcos não estariam muito disponíveis para deixar rodar este filme na Turquia. Então o filme foi rodado em Portugal, em Espanha e em Malta. E o filme começou a rodagem por Portugal, aqui em Lisboa. Foi à volta de uma semana, não chegou uma semana de rodagem, e com uma preparação de 1 mês e meio de pré-produção.
Come with me. Mikael!
Anna.
What a pleasant surprise! Chris, Mikael is the nephew of Monsieur Bogosian.
Christopher Myers.
Hey. Nice to meet you.
The legendary Chris Myers.
Emre Ogun, notorious playboy, frequents opium dens. How and why the hell did they let you in here? Good to see you.
Para mim foi a coisa mais alucinante do mundo, porque acho que em Portugal nunca esteve uma produção de tão grande dimensão.
Be careful.
Thank you.
A escola de medicina na Turquia é filmada aqui em Lisboa. E o palácio, e o grande palácio mais filmado no, também na Turquia, é um palácio em Sintra.
The world is at your feet, Mikael. Tu as proud.
You're going to become a doctor?
Yes, it's my passion.
Para Portugal vieram 400 técnicos de fora do país, dos Estados Unidos, da Inglaterra e de Espanha. E ainda assim, nós contratamos, a Stopline contratou técnicos portugueses de apoio, técnicos de cinema, 70 técnicos, o que é muito superior a uma equipa normal de uma equipa de cinema português. Uma equipa de cinema português tem entre 30 a 40 técnicos. Acho que nunca houve um filme com uma equipa tão grande, uma equipa técnica tão grande a trabalhar numa rodagem em Portugal.
Chris is a star reporter for the Associated Press. A toast to old friends and new. Bravo!
Vieram de fora 36 camiões de equipamento de rodagem, de iluminação, maquinaria, principalmente e guarda-roupa, figurino, adereços, mas principalmente maquinaria e iluminação.
Armenian men are being slaughtered in their villages. Their women and children are being driven into the desert to be murdered. Send that!
Vieram 12 relotes, 12 caravanas de Londres, que não há na Península Ibérica esse tipo de caravanas. E acho que na Europa só existem em Londres. São caravanas de cinema muito grandes e que são hidráulicas e que quando abrem, quando as coisas instalam, eles vêm com caminhões, daqueles caminhões de trator de reboque. Quando deixas o reboque, que são essas relotes, elas abrem com hidráulicos e ficam autênticos apartamentos enormes. Vieram 12 caravanas dessas, luxuosas, para as estrelas, para os protagonistas, para os produtores.
I have to get us out of here before there's no time left.
Eles disseram-me que eles nunca vinham para Portugal, que eles tinham algum receio de trabalhar em Portugal. Tinham receio pela dimensão do país, pelo conhecimento técnico de cinema e, portanto, achavam que este tipo de produções não eram possíveis de fazer aqui. E ponderaram muito em fazer o filme, por isso é que raramente filmes de Hollywood vêm para Portugal. Quando este filme aconteceu, e porque correu muito bem, e segundo soube pelos meus amigos espanhóis, segundo soube das três rodagens de Portugal, de Espanha e de Malta, a que correu melhor foi a de Portugal, que correu muito bem. A rodagem de Portugal correu super bem. Eles até disseram, se soubéssemos o que soubemos hoje, depois de estar a rodar em Malta, tínhamos feito grande parte do filme todo em Portugal. E eles ficaram muito felizes com a rodagem em Portugal e disseram que era para repetir.
I was told that you're organizing this game, Brandon. How can I help?
Acho que esta experiência foi muito boa, deixou espaço para outros. Eu já tive outras abordagens depois disto, de outros filmes, de outros produtores grandes, de outros produtores de Hollywood, e neste momento estou a negociar dois projetos grandes para virem para Portugal no primeiro semestre.
It's very dangerous for Armenians right now. I want to get you out of here.
If it's not safe for me, then it's not safe for any of my people.
What is the Associated Press doing here?
Reporting on the war.
There's no war here.
Lionel Vieira esteve envolvido nas rodagens da Promessa em cenários de Lisboa. O produtor português espera reunir condições para outras filmagens internacionais no decorrer deste ano.
A Promessa é uma produção internacional que foi parcialmente rodada em Portugal. Um filme de Terry George, o realizador de Hotel Ruanda.
Esta semana assinalamos a estreia de Aaron Sorkin na realização, com o jogo da alta roda que já podemos ver nos cinemas. Na memória final, vemos A Rede Social, um filme sobre o Facebook, realizado por David Fincher e com argumento escrito por Aaron Sorkin.
O filme Jogo da Alta Roda, com Jessica Chastain a interpretar uma promotora de jogos de póquer, é um prodígio de narrativa e arte do argumento cinematográfico. Acontece que o seu realizador, também argumentista, é Aaron Sorkin, por certo, um dos mais brilhantes argumentistas do cinema contemporâneo, americano ou não. Aliás, já ganhou um Oscar com o seu trabalho para o filme de David Fincher, A Rede Social. A música de A Rede Social evolui neste misto de contundência e mistério, ecos concretos e sugestões abstratas, tendo a assinatura de dois nomes indissociáveis da história dos Nine Inch Nails, Trent Reznor e Atticus Ross. Foi também premiada com um Oscar e é essencial na definição do ambiente de rivalidades e traições que serve de pano de fundo à história central do filme, ou seja, o nascimento do Facebook.
You signed the papers. You set me up. You're going to blame me because you were the business head of the company and you made a bad business deal with your own company.
It's going to be like I'm not a part of Facebook.
It won't be like you're not a part of Facebook. You're not a part of Facebook.
My name's on the masthead.
You might want to check again.
It's because I froze the account?
You think we were going to let you parade around in your ridiculous suits pretending you were running this company?
Sorry! My Prada's at the cleaners! Along with my hoodie and my fuck you flip-flops, you pretentious douchebag!
Security's here. You'll be leaving now?
I'm not signing those papers.
We will get the signature.
Tell me this isn't about me getting into the Phoenix. I knew you did it. You planted that story about the chicken.
I didn't plant the story about the chicken. What's he talking about?
You had me accused of animal cruelty.
Seriously, what the hell's the chicken?
And I'll bet what you hated the most is that they identified me as a co-founder of Facebook, which I am. You better lawyer up, asshole, because I'm not coming back for 30%. I'm coming back for everything.
São as vozes de Jesse Eisenberg, Andrew Garfield e Justin Timberlake a interpretar três figuras centrais na gestação do Facebook: Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin e Sean Parker. São diálogos tensos, agressivos, reveladores, que definem a arte de Aaron Sorkin, um argumentista capaz de expor as zonas mais recônditas da natureza humana a partir das palavras, dos seus contrastes e contradições. Aaron Sorkin, convém lembrar, estava muito longe de ser um principiante quando escreveu o argumento de A Rede Social, tendo o seu nome já ligado à série televisiva The West Wing, entre nós chamada Os Homens do Presidente. São dele também, por exemplo, os argumentos da série The Newsroom e do filme Steve Jobs. Sorkin sabe encenar grandes dramas coletivos em que as diferenças individuais emergem de modo contundente, por vezes inevitavelmente conflituoso. No caso de A Rede Social, o genérico final acrescentava uma nota de ironia à fábula de muitos milhões de dólares a que tínhamos acabado de assistir. A canção chama-se Baby, You're a Rich Man e pertence a quatro rapazes de Liverpool que nunca precisaram das redes sociais para conquistar o planeta.
Baby, you're a rich man. Baby, you're a rich man. Baby, you're a rich man.
rede social foi revisitada na memória final da sessão, um filme de David Fincher sobre o Facebook, com argumento de Aaron Sorkin, que se estreia na realização com o Jogo da Alta Roda.
What's the law on what you can and cannot say on a billboard? I assume you can't say nothing defamatory and you can't say fuck, piss or cunt, that right?
Na próxima semana, vamos parar para ver três cartazes à beira da estrada.
So Mildred Hayes, why did you put up these billboards?
My daughter Angela was murdered 7 months ago. It seems to me the police department is too busy torturing black folks to solve actual crime.
The hell is this?
Dixon, I'm in the middle of my goddamn Easter dinner. Sorry, kids.
I know, Chief, but I think we got kind of a problem.
Sunshine beating on a good time.
I'd do anything to catch your
daughter's killer.
I don't think those billboards is very fair.
The time it took you to get out here whining like a bitch, Willoughby. Some other poor girl's probably out there being butchered.
In 3, 2, 1. And as sad as the spectacle of these billboards might be, this reporter, for one, hopes this finally puts an end to the strange saga of the three billboards outside.
Then put an end to shit, you fucking retard. This is just a fucking start. Why don't you put that on your Good Morning Missouri fucking wake-up broadcast, bitch?
A comédia negra, Três Cartazes à Beira da Estrada, com Frances McDormand, vai estar em destaque na próxima sessão, quando estrear nos cinemas nacionais.
No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Dossiês e reportagem de Diamantino Guedes e Lara Marques Pereira. Crítica e análise de João Lopes. Sonorização de Rui Fonseca. Pós-produção, Diogo Manso. Banda sonora original de Cinemax, composta por Nuno Miguel. Cinemax é um canal de cinema em português, com sessões de curtas-metragens na RTP2. Toda a atualidade na página digital rtp.pt/cinemax e também nas redes sociais. Torne-se fã no Facebook e siga-nos no Twitter.